sai siede do café ou não? Se são só macaquinhos na cabeça, já nem de ti próprio és o dono. Só sei que o teu mal é sono. Só sei que o teu mal é sono.
E não é que voltei a cair no buraco das quotes e memes sobre sono no Pinterest e socorro. Criei uma pasta com imensas quotes bem engraçadas e eu não sei por ti, Sofia, mas para mim criávamos já escolhíamos um dia por semana para partilhar alguns deles.
Sim, acho porque que agora sim. Acho que é muito bem pensado.
E acho que devíamos partilhar convosco. Digam-nos nos comentários o que é que acham, mas que buraco negro que aquilo é.
Sim. Eu de vez em quando tenho que ir resgatar a Bruna, porque ela pede-me ajuda.
Sim, eu peço ajuda no WhatsApp, porque quê? Demorei aí umas belas 2 horas e 45 a sair dali.
Sim.
Mas pronto, novo mês, novo tema. Vamos então sair de um buraco e cair noutro, no buraco dos distúrbios do sono. Isto era um tema que eu e a Sofia não quisemos adiar mais, porque é um dos nossos preferidos.
Sim, é dos mais engraçados. Sim. Para a pessoa não tem muita piada, mas os lados são engraçados.
Para nós tem. E então não quisemos adiar e quisemos trazer este distúrbio do sono, que eu acho que a maior parte das pessoas não deve conhecer.
E mesmo quando tenta saber mais, eu vejo também pela minha experiência, às vezes quando pesquiso certos temas, a maior parte das coisas que eu encontrei na internet, quando aparecem aqueles 1000 sites todos em brasileiro, não deve ter as minhas definições que metem aquilo, mas pronto. Eu fiz uma pequena pesquisa e havia imensa informação errada, que começa a confundir vários distúrbios também, todos relacionados com este tema que vamos falar, e há lá muita coisa errada, portanto, quando tentarem saber mais, vejam por favor as fontes onde estão a ver a informação.
Sim, vamos aqui tentar colocar isto o mais simples possível e fazer a destrinça desses distúrbios.
Sim, e alguma dúvida depois também que fique, depois também vamos voltar a falar disto também com a nossa especialista, depois na entrevista, portanto, sim, estejam à vontade para comentar e dizer aquilo que acham.
Então, e não faz muito mais sentido continuarmos a não dizer o tema, porque já está no título e já leram.
Sim, isto é muito parvo.
Então, o tema deste mês é o distúrbio do comer relacionado com o sono e acho que podemos começar já com a primeira história e não avançar muito mais.
Nós temos duas histórias para vos integrar no tema.
Sim. Acho que é mesmo mais fácil ouvir a história. Então, eu vou começar com a primeira, cujo título é: para abreviar, basicamente, como metade da minha despensa todas as noites enquanto durmo.
Dá muito jeito.
Sim. Decidi criar esta conta e adotar o pseudónimo Courtney. Sou um homem de 27 anos e sofro deste distúrbio há 15. Levanto-me da cama várias vezes por noite e como grandes quantidades de comida, normalmente coisas ricas em gordura ou açúcar, enquanto estou completamente a dormir. Quando acordo de manhã, e como podem imaginar, sinto-me muito cheio e envergonhado e não como durante a primeira metade do dia, a chamada anorexia matinal. Finalmente fui a um especialista de sono há uns meses e comecei a tomar medicação, que infelizmente deixou de funcionar. Atualmente, há muito pouco que possam fazer por mim, para além de adicionar medicação ou aumentar a dose e esperar o melhor. Quando era mais novo, isto não era um problema tão grande, porque o meu metabolismo era melhor. No entanto, nos últimos anos, ganhei muito peso. Tenho que fazer dieta e exercício para tentar equilibrar os meus hábitos alimentares inconscientes. Consegui perder 15 quilos dos 50 que ganhei com dieta e exercício, mas tem sido uma longa e lenta batalha. Todas as manhãs ainda encontro a confusão que o Courtney, o meu gêmeo noturno que come compulsivamente todas as noites, deixa para trás na cozinha. Impressões digitais de manteiga de amendoim, migalhas de pão, o pacote de leite de amêndoa destapado. Às vezes, o que como durante a noite é metade das calorias que posso comer num dia inteiro. Definitivamente, aprendi a ver o lado cómico de tudo isto e já pensei em pôr câmaras na cozinha para tentar apanhar-me nestas situações. Porque só ouvi amigos e familiares a contar-me como é a personalidade selvagem do Courtney e como ele consegue fazer tudo isto. Mas acima de tudo, quero tentar combater isto como um problema de saúde que é o aumento de peso, a carga emocional e os distúrbios de sono que tive durante a última década e meia já me pesam um bocado.
De facto, está aí muita coisa nesse relato. Acho que explica muito bem o que é isto. Uma coisa muito importante dizer é que neste distúrbio do comer relacionado com o sono, as pessoas não têm consciência daquilo que estão a fazer. Algumas podem ter uma recordação parcial, mas a maior parte não tem noção que isto acontece. Portanto, quando ele chega à cozinha e vê aquilo, parece que teve lá outra pessoa. Só quando uma pessoa vive sozinha, aquilo acontece. Quer dizer, alguém tem que ter sido, ou entrou alguém em casa, ou então tem que ser ele, não é?
Sim.
Isto às vezes tem mesmo que ser filmado para as pessoas acreditarem, porque é incrível.
Pronto, basicamente o distúrbio do comer relacionado com o sono pode ser definido como episódios recorrentes deste comer disfuncional e do qual as pessoas, pronto, não se apercebem e que ocorre durante este período principal do sono.
Sim, e muitas vezes alimentos calóricos, não é? Por isso é que eles ganham imenso peso.
E outra das características é que estas pessoas podem também consumir combinações muito peculiares de alimentos ou até substâncias não comestíveis ou tóxicas.
Sim.
E se calhar o melhor é dar exemplos, porque, por exemplo, imaginem este cenário: há pessoas que se podem levantar a dormir e caminham até à cozinha, abrem o congelador e comem uma pizza congelada ou bacon cru. Ou barram manteiga em cigarros.
Sim, sim.
Ou comem sandes de sal.
E, por exemplo, na história ele disse que tinha restos de manteiga de amendoim. Se uma pessoa fosse alérgica, era uma chatice. Exato. As pessoas que comem alergenos também.
Sim.
E essa é a parte mais grave também das coisas.
Sim, produtos de limpeza e tudo isso. Portanto, isto pode ser tudo muito engraçado, mas também muito perigoso.
Ela depois que eles também não lavam os dentes a seguir, portanto também há cáries.
Exato, cáries, dentes lascados a comer comida congelada e, claro, o aumento de peso que pode depois agravar para a obesidade e as pessoas entrarem depois nestes regimes rígidos e dispendiosos de perda de peso de forma não saudável e depois começam a entrar num outro problema que também tem de ser acompanhado. Que ele fala aqui da anorexia matinal, que não come durante a primeira metade do dia.
Há muita gente que se queixa disso, há outros que não, isto depois também depende muito.
Sim, e isto já é outro problema. Mas nesta história, quer dizer, ele diz que já sofre disto há 15 anos, portanto, nota-se que ele já sabe de alguma forma lidar com o assunto, já é uma situação crónica na vida dele, ainda assim anda constantemente aqui nesta maratona de correr contra o prejuízo, não é? À noite come e engorda imenso e depois durante o dia não come e faz exercício e dieta, e quer dizer, é
sim, horrível. Mas tem sempre aquele estado de ansiedade e depressivo, não é? Porque não é? Se a pessoa tenta emagrecer até faz exercício e depois não consegue controlar isto,
claro.
Acho que é muito complicado. E acho que depois isso acaba por ser um círculo vicioso, porque depois a ansiedade e o stress também fazem com que os episódios se calhar sejam mais recorrentes.
Sim.
É por isso.
E pronto, ele diz que nesta década já lhe pesa toda esta situação e pronto, secundariamente as pessoas podem desenvolver distúrbios depressivos por esta sensação de falha e de falta de controlo, porque não têm qualquer consciência e não conseguem controlar. Esta sensação de falta de controle também é uma característica importante do distúrbio,
uhum.
Porque as pessoas não têm noção de que estão a comer ou o que é que estão a comer e as quantidades que comem.
Sim, eu se calhar com esse teu comentário, se calhar aproveito para introduzir a história que eu tenho para contar, porque falo um bocadinho disso, e então vou contar então
a
minha história. Portanto, a pessoa diz: sofro de um distúrbio de comer relacionado com o sono. E diz assim uma side note: eu prometo que isto é uma coisa, Google it. Como compulsivamente durante o sono e ganhei 20 quilos no ano passado. Isto é uma tortura. Já coloquei um cadeado no frigorífico, fita adesiva nos armários da cozinha, sinos à volta da cama para me fazerem acordar, tudo o que possam imaginar, mas continuo a levantar-me inconscientemente e a conseguir remover todos os obstáculos que coloquei durante o dia para conseguir chegar à comida. Mesmo que eu esconda comida lá fora, por exemplo, no carro, num roupeiro ou algo do género, encontro-a sempre, mesmo que isso signifique sair de casa de cuecas para ir buscá-la. Ter só ingredientes crus em casa também não ajuda em nada, porque sou capaz de cozinhá-los enquanto durmo, o que na verdade já aconteceu várias vezes, e numa delas resultou num pequeno incêndio. Ainda por cima eu dirijo uma pequena empresa de pastelaria e refeições pré-cozinhadas para fora, por isso tenho muita comida em casa para apenas uma pessoa. Continuo a acordar todas as noites e a consumir entre 200 e 500 calorias. façam as contas e podem ver como é que eu acabei. Já tentei usar sedativos e só pioraram os episódios. Estou com uma ansiedade terrível por causa disto. Fiz um estudo do sono e não revelou alterações, porque se não estiver em casa, não tenho episódios. Preciso de ajuda, mas não tenho seguro. Algum conselho?
Meu Deus.
Pronto, eu não sei onde é que ele fez o estudo também do sono, não é? Mas claro, nós aqui podemos aproveitar também para desmistificar um bocadinho isso, porque quando as pessoas, sim, têm este tipo de episódios, o que nós, quando elas vão fazer o exame à clínica, o que nós dizemos é para elas trazerem as coisas que normalmente comem e para ficarem colocadas num sítio que seja de fácil acesso, porque assim durante a noite, se eles tiverem estes ataques, continuam a acontecer. Aliás, eu e a Bruna temos vários episódios na clínica de ver pessoas a comer.
E são bem divertidos.
Eu lembro-me de um, isto vai adiantado, mas eu tenho que contar, eu conto sempre isto porque acho super giro, de uma senhora que tinha trazido uns chocolates belgas. Aliás, ela não tinha trazido, mas o que havia na clínica para eu lhe dar, portanto foi uma pessoa que devia ter levado comida, mas não levou. E eu disse, olha, só se quiser uns chocolates que eu tenho lá em cima, que na clínica temos sempre comida. E eu dei-lhe os chocolates na manhã seguinte, quando eu a fui acordar, ela disse, vê, afinal deu-me os chocolates e eu não cheguei a comer. E enquanto isto estava à boca completamente cheia de chocolate, a cama, o pijama e tudo, e eu assim, não, você teve a comer. E mostrei-lhe o vídeo. Acho muito engraçado que as pessoas não têm mesmo noção.
Pois não.
Aqui também, uma particularidade desta história é que ele tentou usar sedativos e na realidade os sedativos pioram mesmo os episódios. Portanto, é uma das causas destes episódios de comer relacionado com o sono, às vezes é mesmo o consumo de substâncias. Sejam antidepressivos, benzodiazepinas, hipnóticos, pode ser essa às vezes a causa.
Exato, sim.
Também pode acontecer isolado. Outra coisa que também, e por isso é que é importante fazer o exame do sono, é que muitas vezes isto acontece associado a outros distúrbios do sono. Portanto, só passando a noite na clínica é que nós temos noção se tem outras coisas associadas. Porque se tiver algum outro distúrbio que o faça acordar do sono, não é, que lhe provoque os despertares, tudo aquilo que faz com que ele tenha períodos de alerta faz com que esses episódios aconteçam mais facilmente. Porque a pessoa pode estar a dormir, imaginem um sono profundo, eu no episódio anterior falei do sono profundo, que é uma fase onde é extremamente difícil acordar as pessoas, e se ele, imagina, tem um movimento de perna ou qualquer coisa que lhe provoque haver um pequeno estado de consciência, por muito curtinho que seja, durante aquele sono profundo, pode provocar estes ataques.
Sim. Se calhar também desmistificar aqui a ideia que eu acho que as pessoas têm de que só existe este estado binário de on e off, de estar acordado e a dormir. Porque eu, sim, acho, exatamente, que as pessoas não têm noção que o sono não é generalizado no cérebro, mas que pode ocorrer de forma localizada. Isto é, nós conseguimos ter zonas do nosso cérebro no estado de sono e outras em vigília.
Estão ativas, sim, exatamente.
Estão ativas e isto parece muito estranho. Então estamos a dormir e ao mesmo tempo estamos acordados. Assim, uma resposta muito breve, sim.
Sim.
Isto pode acontecer em simultâneo. E eu, é como pensarmos num espectro de, pronto, isto não é preto nem branco, existe um espectro e há várias matizes de cinzento. E podemos, pronto, em que numa ponta do espectro estamos em vigília, completamente acordados, e na outra ponta em sono profundo. E no meio existe aqui uma série de estadios em que podemos estar, certas zonas do nosso cérebro podem estar mais ativas e outras a dormir. E estes episódios, como a Sofia estava a dizer, estão muito relacionados com esses períodos em que há uma transição da fase do sono e existem algumas áreas cerebrais, por exemplo, as motoras, porque essas estão ativas, porque a pessoa é capaz de se levantar, de andar, não é, de caminhar, essas estão ativas, a parte motora, mas depois, por outro lado, zonas cerebrais responsáveis pelo raciocínio e pelo pensamento lógico estão completamente a dormir, por isso, e da memória, por isso é que a pessoa não se lembra e por isso é que vai comer, sei lá, uma pizza congelada que não faz sentido nenhum, que nunca faria isso se estivesse acordada.
E por isso é que isto também é um distúrbio relacionado com o sono não REM que eu tinha falado, porque quando falámos dos sonhos, que é o sono REM, nessa fase toda a nossa componente motora está paralisada. Por isso é que as pessoas quando sonham não se metem a fingir que estão a voar ou a fazer coisas.
Sim.
Porque nós estamos paralisados, a não ser que tenhamos um distúrbio e falaremos nele mais à frente, mas não falando ainda nele, portanto por isso é que é um distúrbio de não REM, portanto toda a nossa parte motora pode estar ativa.
Pronto, se calhar também deixar aqui alguns números. Este distúrbio é muito mais prevalente nas mulheres, entre 60% a 83%, ainda que a prevalência no geral seja desconhecida. E o início do distúrbio costuma ocorrer entre os 22 e os 29 anos. E não pensem que a pessoa só se levanta uma vez e come e volta para a cama e dorme, não. E podem ocorrer vários episódios por noite e pronto, e depois é como o Courtney estava a dizer, que às vezes come metade das calorias que pode comer num dia, come durante a noite, portanto imaginem.
Por muito desporto que ele faça, não é? Sim. Não consegue compensar. Claro. Ainda por cima ele está a comer durante o sono, onde supostamente o nosso metabolismo está mais lento, portanto certeza que o processamento vai ser feito de maneira diferente, não é? Do que ser,
claro que sim.
Do que ser sim. Durante o dia.
Pronto, depois também existe aqui esta vertente que as pessoas são capazes de cozinhar autênticos banquetes.
Isto é que há, às vezes incêndios, não é?
Exato, e esta parte depois também, esta parte das lesões... E de, mesmo de manusear facas para ao estar a cozinhar, tudo isto pode ser muito dramático e perigoso, porque a pessoa não tem consciência nenhuma do que está a fazer e, portanto, fazem o manuseamento dos utensílios de forma muito descuidada.
Sim, vai sair de casa, não é? Como estava nesta história, portanto, ele sai de casa atrás da comida e, se calhar, quando sai, pode acontecer qualquer outra coisa, porque ele não está no estado de consciência perfeito, não é? Não há recordação dos episódios, portanto podem acontecer também outro tipo de acidentes.
Sim, pronto, essa parte das alergias também, como a Sofia estava a dizer, a pessoa não está consciente, por isso consome mesmo coisas que não está habituada a consumir ou que em princípio não as trai em casa, mas nunca sabendo, não é?
Outra coisa importante que também não referimos é que há o síndrome também do comer noturno, que é diferente deste distúrbio do comer relacionado com o sono, onde os doentes levantam-se para comer, mesmo que seja durante a noite, mas estão completamente acordados e recordam-se daquilo que fazem. Portanto, eles
Sim.
têm fome e levantam-se e vão comer, e o consumo de calorias está muito nesta fase noturna. Também, claro, que pode provocar obesidade. Aliás, depois acaba por ter muita coisa em comum, mas que são coisas diferentes, porque aqui a pessoa está completamente alerta e sabe aquilo que faz.
Sim, é aquele levantar e dar-lhe o ratinho.
Exatamente.
E ir buscar qualquer coisinha para comer.
Enquanto neste distúrbio do comer relacionado com o sono, onde não há consciência, nos relatos que eles conseguem obter, porque é muito complicado, que as pessoas não têm noção ou só têm parcialmente, dizem que não há relação nenhuma com o ter fome e despoletar isso.
Sim, portanto, sim.
É diferente.
Se calhar deixar aqui também muito claro que desconhece-se a causa deste distúrbio. Portanto, a causa é idiopática, nós não se sabe mesmo. Está é relacionada com estes despertares e estas transições de fase do sono em que o cérebro está a dormir e acordado, e então há ali um período em que...
Sim, por certo, também há muita associação com o sonambulismo, exatamente.
Sim, se predispõe, sim. Uma das predisposições deste distúrbio é a pessoa em criança ter tido sonambulismo. Está muito relacionado.
Sim, porque são coisas associadas.
Sim. Depois também se pode relacionar com o stress e a ansiedade. Portanto, tudo o que perturbe o sono e esses despertares pode provocar episódios.
Sim, são às vezes mesmo. Que... Há casos também relatados quando há cessação tabágica ou de alcoolemia, e quando se interrompe depois esses tratamentos, às vezes também faz com que isso aconteça. Portanto, há muita coisa que causa predisposição para que estes episódios aconteçam. E aqui um dos primeiros pacientes, aliás, acho que eles os dois já consultaram especialistas, Sim. já fizeram exames, eles os dois referenciaram. Nós, esta parte do tratamento e desta abordagem clínica, depois vamos falar com a nossa especialista de sono, que é a pessoa mais indicada, Sim. depois para falar disso. Portanto, por favor, se tiverem alguma dúvida, digam-nos.
Claro.
Envie mensagem. Esclarecida.
Envie mensagem privada pelo Instagram.
Não vamos dizer quem é a nossa especialista.
Sim.
Já sabem que é uma especialista.
Já sabem que é uma.
E chega.
E chega, sim. Acho que vai ser melhor abordar isso com ela, até porque, por causa desta parte da medicação, ela vai conseguir contextualizar tudo isto melhor. Nós só queríamos mesmo aqui definir o conceito, dizer que existe, portanto, quando existe, alguém falar sobre exato. Isto...
As principais características e depois tudo o resto do acompanhamento médico, depois vamos falar então com a nossa convidada. Sim.
Espero que tenham gostado. Este episódio foi um bocadinho mais breve.
E nós vamos tentar que assim seja, para não...
Sim, para não ser tão massacrante, porque são muitos conceitos, mas pronto, só queríamos mesmo que conhecessem. E não se esqueçam de classificar o podcast no iTunes, dar lá as estrelinhas todas e continuem a conversar connosco pelo Instagram. E vemo-nos para o próximo episódio.
Adeus, até para a semana. Ah, não.
Desculpa. Para a outra. Vou deixar só para te envergonhar.
Até para a semana, não. Vocês não sabem quando gravamos isto. Eu até posso estar com a Bruna para a semana, portanto. Não me julguem já. Dê mais uma hipótese.
Pronto, daqui a duas.
Daqui a duas semanas. Beijinhos.